foi embora desanimado e ninguém fiscalizou coisa nenhuma. Então, ninguém, nenhum partido tem verba para conseguir fazer uma fiscalização do que apresentada tão rápido. O projeto de lei do voto impresso, que foi derrubado, ele previa que o resultado só poderia ser divulgado, oficial, só poderia ser divulgado depois que fosse feita uma auditoria automática em 3% nas urnas.
Deputado Olavo Calheiros.
Presidente, eu vou ser rápido e começo pedindo desculpa pelos excessos. Ainda bem que a inteligência e o brilho do deputado Ciro Gomes, que foi uma palavra de equilíbrio em todos os momentos dessa reunião de hoje, sobre repor a esta comissão o seu status institucional e os seus objetivos. Deputado Ciro Gomes, acredito que Vossa Excelência esteve hoje nessa reunião à altura da grande liderança que Vossa Excelência exerce nesse país. Mas, deputado, só para contraditar um pouco, e queria também, deputado Ciro Gomes, que Vossa Excelência soubesse compreender a diferença de estaturas entre projetos políticos e pessoas. Enquanto Vossa Excelência hoje se ouve nessa reunião, nessa sessão, com a estatura de grande líder nacional, eu e o deputado Maurício Quintela, perdoem os senhores, estarmos com a cabeça na nossa província, lá no estado de Alagoas. Obrigado. Exatamente, deputado Ciro Gomes. Por isso, a veemência com que eu defendi, que o nosso estado, já tão mal afamado por a irresponsabilidade de muitos, não pode continuar nessa pauta, nessa discussão. Eu tenho certeza, presidente Pisciani, que se a aferição da segurança do voto eletrônico, ele se tiver como se aferir pelo resultado das eleições de Alagoas, as urnas eletrônicas são seguras. E queria dizer ao deputado Paulo Maluf, que também fez essa queixa, que o problema das pesquisas na campanha eleitoral é que elas não terminam como começam. O eleitor muda de opinião, o eleitor muda de ideia. Fatos políticos, circunstâncias, influem na decisão do eleitor. Isso é um fato que tem que ser comprovado, isso é um fato que se comprova de dia. A outra coisa, as pesquisas a que se referiu o deputado Maurício Quintela só foram divulgadas em Alagoas com retardo, porque urnas deram problemas. E como não foi encerrada a votação, a pesquisa de boca de urna não podia ser divulgada antes, só quando a votação estivesse encerrada. E depois, todas as pesquisas responsáveis de Alagoas, nos últimos 15 dias, já dava virada do candidato. É querer tapar o sol com a peneira, é fugir da realidade. Era isso para encerrar, presidente Pisciani. O senhor sabe do apreço que tenho por Vossa Excelência, do respeito que tenho por Vossa Excelência.
Que é recíproco, perdoe,
mais
deputado,
uma vez pelos excessos.
Deputado Olavo. Vou passar a palavra ao deputado Sérgio Brito, orador inscrito.
Ô, presidente, eu queria concluir só para.
Senhor presidente? Deputado Brito.
Senhor presidente, colegas, eu gostaria de fazer algumas perguntas ao professor Amílcar Brunazzo, filho. Agora eu vou fazer, professor, em bloco. Eu acho que são só 4 perguntas. E o senhor, se tiver alguma dúvida, por favor, eu volto a perguntá-lo. Todos os programas usados nas urnas são apresentados aos fiscais dos partidos? Os partidos aprovaram os sistemas apresentados? Por que os testes de penetração, de resistência ao ataque, não são permitidos pelo TSE? E a verificação de assinaturas digitais é suficiente para assegurar a integridade dos programas nas urnas? E a última, a ideia de impressão do voto para a conferência pelo eleitor e para posterior uso em recontagens ajuda ou piora a confiabilidade da apuração dos votos nas urnas eletrônicas? Qual seria o mais barato e eficaz? Era só isso, presidente. Muito obrigado. Quero parabenizar ao professor Clóvis, ao professor Amílcar, pela presença e pela essa palestra. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Sérgio Brito. Eu passo a palavra aos convidados.
Primeira pergunta do deputado Sérgio Brito, se todos os programas são apresentados aos partidos políticos. Não, não são. Essa declaração da Micorbase, que tem o sistema operacional colocado em 2/3 das urnas, quer dizer, umas 250 mil urnas, mais ou menos, confirma que o programa dela nunca foi apresentado, nem mesmo para os técnicos do TSE. Tá? O programa que eu digo, o programa fonte, o programa para ser analisado. O programa executável pronto é entregue, obviamente. Na última eleição, por exemplo, eu entrei com... E não é só isso, tem alguns que são apresentados, mas na última hora. Eu entrei com um pedido em maio, porque começa em abril a apresentação dos sistemas. Em maio eu entrei com um pedido para conhecer os programas-fontes dos sistemas operacionais, Virtus e Windows, que são usados nas urnas. Voltei a repetir o mesmo pedido em junho, em julho e em agosto. Na semana de compilação, que foi em setembro, é que os programas, o sistema operacional Windows 4.2 foi apresentado. Eu tive uma semana, o sistema teve disponível para a gente analisar uma semana só, eram 35 mil arquivos. O sistema operacional Windows 4.0 não foi apresentado com a afirmação de que ele tinha sido apresentado em 2004, não precisava ser apresentado agora, porque não foi modificado, era o mesmo programa. E o sistema operacional Virtus não foi apresentado. Então, não são todos que são apresentados, e boa parte do que é apresentado é em cima da hora, a gente não tem tempo de analisar. Se os partidos aprovaram, eu gostei muito dessa pergunta. Eu tinha trazido, eu estava pensando em colocar em algum momento da minha apresentação uma observação sobre isso. Na apresentação dos programas, compareceram em 2006 três partidos. PT e o PDT, que tradicionalmente sempre comparece, desta vez apareceu o PV. A OAB não compareceu em 2006, porque tentou em 2004, percebeu que não dá, para o negócio não funciona, então ela desistiu em 2006, ela abandonou. O Ministério Público só apareceu no último dia para fazer assinatura digital, não examinou código nenhum. E esses três partidos aqui participaram. Desses três partidos, dois, o PDT e o PV, solicitaram que na ata da cerimônia de lacração constasse a seguinte observação. Eu vou ler para os senhores, é um parágrafo só. As assinaturas digitais do PDT e do PV sobre os programas compilados do sistema eleitoral de 2006 foram produzidas como uma forma do PDT e do PV contribuir com a programação da justiça eleitoral para o processo. Porém, a aposição de suas assinaturas digitais a esses programas não significa que o PDT e o PV estão validando o funcionamento dos programas assinados. A complexidade do sistema crescente a cada eleição, só para você ter uma ideia, a cada eleição aumenta 10, 20 mil arquivos, o total de arquivos a serem examinados. Atualmente está próximo de 80 mil arquivos. A complexidade do sistema crescente a cada eleição, as condições de análise restritas, a gente só pode analisar do jeito que eles nos permitem. Eu não posso pegar os programas e levar para analisar, tem que ir no computador deles, só olhando, é complicado. As condições de análise restritas e o não atendimento de pedidos de apresentação dos sistemas operacionais às urnas eletrônicas em tempo hábil para serem examinados, inviabilizam uma validação minimamente eficaz dos sistemas, como também atesta a nota de esclarecimento na empresa Microbase, essa que foi lida aqui. Fornecedora do sistema Virtus, lida na abertura da cerimônia. Essa nota foi lida na cerimônia da apresentação dos sistemas. A Microbase foi lá para dizer que o sistema dela nunca foi apresentado. E não nos dá condições de assegurar a ausência de falhas de segurança ou falhas de funcionamento. Você vê que nós, do PDT e do PV, eu vou dizer, o técnico do PT está aqui presente assistindo essa palestra, eu conversei com ele antes, ele me autorizou a dizer que o PT não autorizou ele escrever isso, mas ele concorda com isso. Tá? Em nome dele, não do partido. Você veja que antes da eleição já estavam dizendo, nós não podemos assegurar que não há falhas de funcionamento nesse sistema. E o que aconteceu em Alagoas é a prova que o sistema funcionou mal. Tá? Então, essa é a resposta à questão do... se os partidos aprovaram ou não. Teste de penetração, como eu disse, desde 2000, tanto o PT quanto o PDT fazem pedidos reiterados. Em 2006 nós fizemos pedidos com um pedido conjunto. Não foi permitido. Eles alegam que a Justiça Eleitoral, isso é verdade, o Ministério Eleitoral precisa cuidar muito da imagem do processo, precisa garantir que o povo tenha confiança no processo, isso aqui foi dito aqui também, e por isso eles não querem correr o risco de deixar fazer um teste de penetração que depois apareça que foi fraudar, que é possível fraudar. É um equívoco essa interpretação, porque a função do teste de penetração é revelar fragilidades com antecedência para serem corrigidas e dar mais confiabilidade ao sistema. E depois da eleição, eles continuam não permitindo fazer esse teste. Verificação de assinatura digital exaustivo não é. A verificação de assinatura digital é imposta, como se, a gente só pode fazer a verificação dentro das regras que eles nos permitem. São eles, a Justiça Eleitoral, o fiscalizado, que determina que arquivos a gente vai fazer a verificação da assinatura digital. Se tiver um arquivo na urna eletrônica, por exemplo, diferente daqueles que eles nos permitiram, o teste de verificação de assinatura não detecta. Se tiver um arquivo também malicioso que foi apagado antes da verificação, o teste de verificação não detecta. Enfim, não é uma perícia criminalística profunda, é um teste superficial. É útil, eu recomendo que seja feito, mas não é exaustivo. Quanto ao voto impresso, se ajuda, pior, eu vou deixar o professor Clóvis responder.
Para você ter o voto que não fosse impresso, teria que ter várias condições. Então, vou falar o contrário. Você precisa ter que o seu programa tenha sido construído de uma que a gente chama na forma de programação segura. E seria um ponto. Coisa que que o Amílcar apresentou lá do laudo da COP de 2002, ele atestava que não havia programação segura seguindo normas internacionais para isso. Segundo, também teria que ter as condições, segundo as experiências que ocorrem no exterior, de telecomunicações abrangente, que nós não temos no país. Então, num país que tenha, vamos pegar a Dinamarca, que você poderia, por exemplo, cobrir ela inteiramente com uma rede de comunicação no dia da eleição, e uma rede confiável, lógico, existiriam perdas aqui ou ali, mas mais de 98% funcionaria bem, por exemplo, você poderia ter alguns esquemas que estão na literatura, que seriam votos digitais, mas que, por exemplo, os votos vão sendo encaminhados para totalizados sem serem abertos, você não sabe quem é, depois da apuração da urna, seriam encaminhados eletronicamente para os partidos. Os partidos teriam seu programa totalizador. Na hora, cada um saberia o que estaria ocorrendo. Como no Brasil nós não temos uma malha de telecomunicações, se você pegar um banco como a Caixa Econômica, Banco do Brasil. Vamos pegar a Caixa Econômica, que ela tem os correspondentes, ela tem os que vendem casas lotéricas, etc. Eles não conseguem garantir que essas casas lotéricas estejam ligadas por computador em todos os locais do país. Então, nós já teríamos essa dificuldade, pela imensidão do país. Então, o que resta para a gente, que é a alternativa final, aquela que não importa se alguém conseguiu entrar neste ponto, ou neste ponto, ou naquele outro ponto, seria você ter o voto impresso. Porque você conseguiria ter o voto impresso em todos os lugares, você pode levar a urna para um lugar que vai ter o voto impresso e traz como trazia antigamente. Só que a contagem, que seria necessária fazer essa auditoria, seria muito rápida. Porque você estaria com aquele voto dobrado, que se alguém rasurava, já perdia, então o fiscal malicioso ia lá, rasurava e perdia voto. Esse não adianta, pode rasurar à vontade, porque ele teria um número único, cada voto, sem identificar quem foi que votou, e seria lido rapidamente, existiriam máquinas para leitura rápida. Então, esse é o sistema que nós avançamos demais. Eu vejo como futuro ter um voto totalmente eletrônico, mas nós avançamos demais. Eu trouxe em 2004 um pesquisador americano, ele tem 18 patentes, ele foi o inventor do dinheiro eletrônico, o primeiro a inventar o conceito, tem uma patente sobre isso, o dinheiro eletrônico, e ele tem um esquema parecido com esse que eu estou falando. E ele veio no Brasil e testemunhou, vocês têm uma urna com muitos avanços, estão de parabéns. Mas vocês caminharam demais, vocês avançaram além do prudente. Isso dito no simpósio, ele enaltecendo que nós fizemos grandes avanços, que nem os Estados Unidos, que é o país de origem dele, tinha feito. Na época não tinha nenhuma urna nos Estados Unidos, eletrônica, assim, confiável.